um político que costuma sair na frente das eleições municipais paulistanas, mas que acaba caindo ao longo da campanha. Um candidato que partiu do mesmo lugar em 2020, ou seja, na liderança das pesquisas, mas que chega à reta final numa situação ainda pior do que anteriormente. Alguém que, neste ano, ganhou pela primeira vez o apoio direto de um presidente da República e que agora, há 5 dias da votação, agiu para a justiça barrar uma pesquisa sobre a corrida eleitoral na maior cidade do país. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui hoje com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite. Sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é terça-feira, 10 de novembro de 2020, dia em que o jornal Folha de São Paulo anunciou ter tido uma pesquisa barrada pela Justiça. O levantamento era sobre a disputa pela Prefeitura de São Paulo, feito pelo Datafolha, numa parceria do jornal com a TV Globo.
O juiz eleitoral Marco Antônio Martim Vargas barrou a divulgação da pesquisa a pedido da candidatura do deputado federal Celso Russomano, candidato à Prefeitura da capital paulista pelo Republicanos. A decisão questiona a metodologia e os critérios usados pelo Datafolha. Já o Instituto disse que usou nessa pesquisa os mesmos critérios que usa há mais de 35 anos em São Paulo.
O Alessandro Janone, diretor de pesquisas do Datafolha, disse o seguinte: causa espanto e é preocupante um pedido de impugnação da divulgação justamente agora, quando o candidato que solicita a censura apresenta queda nas intenções de voto. É um ataque ao direito do eleitor de se informar, uma ação antidemocrática.
O diretor do Datafolha toca aí num ponto a respeito da corrida pelo cargo de prefeito em São Paulo, que é a queda de Russomano nas pesquisas durante a campanha. É um fenômeno recorrente que vem acontecendo com o político desde 2012. Naquele ano, Russomano liderava as pesquisas no começo da campanha e nem chegou ao segundo turno. Quem passou foram o petista Fernando Haddad e o tucano José Serra. E o Haddad acabou vencendo.
Aí na eleição paulistana seguinte, em 2016, o Russomano também saiu na frente das pesquisas. No fim, nem ele, nem ninguém foi para o segundo turno. A disputa se resolveu ainda no primeiro turno com a vitória do tucano João Dória.
E aí agora, em 2020, Russomano também começou na frente. Estava lá na casa dos 30% de intenção de voto e veio caindo e caindo, até bater 12% na mais recente pesquisa Ibope, divulgada essa semana. E o que aconteceu de diferente nesse ano de 2020? Russomano teve apoio aberto, pela primeira vez, de um presidente da República. Jair Bolsonaro anunciou que seu candidato em São Paulo é Russomano.
Eu não pretendia entrar nas decisões, né, diretas municipais, mas o Celso Russomano é um amigo de velha data e eu estou pronto para ajudar no que for possível.
Aí o Bolsonaro, numa declaração dada ao lado do Russomano no começo de outubro. E, a partir de então, o candidato também passou a usar bastante o presidente na sua propaganda eleitoral.
Quando a campanha para as eleições municipais estava prestes a começar oficialmente, ali no fim de setembro, a gente aqui no Durma tratou desse apoio do Bolsonaro. Mostrou que, no cálculo de candidatos a prefeito, entra a ideia de que ter um apoio de alguém com um cargo político tão importante como presidente mostrava força, algo que Russomano nunca teve antes. Mostrava também um potencial de boa relação com o governo federal, algo que pode ser convertido em benesses para a cidade. E o Russomano explorou bastante isso.
Mas o Durma também chamou atenção para um aspecto desse apoio. Ali, no fim de setembro, o Datafolha mostrava que mais de 60% dos paulistanos diziam que não votariam de jeito nenhum num candidato apoiado por Bolsonaro. Essa rejeição a padrinhos políticos aparecia também no caso de outros candidatos. O prefeito Bruno Covas, do PSDB, por exemplo, leu esse quadro e praticamente escondeu o governador paulista João Dória de sua campanha à reeleição. No caso do candidato do PT, Gilmar Tato, que tem apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o político não chegou nem a 2 dígitos nas intenções de voto.
Os padrinhos políticos em 2020 não estão ajudando. E quem apostou em associações assim talvez tenha se dado mal. Russomano, além de receber o apoio de Bolsonaro, adotou também um discurso parecido com o do presidente sobre a pandemia do novo coronavírus. Disse ser a favor do isolamento vertical das pessoas, em que só idosos e grupos de risco ficam isolados. e chegou a dar declarações como essa aqui.
Talvez eles sejam mais resistentes do que a gente, porque eles convivem o tempo todo nas ruas, não tem como tomar banho todos os dias, etc. Mas não era o que se esperava. A gente tem que estudar bastante ainda sobre a Covid para entender por que certas pessoas são acometidas com graves problemas respiratórios e né, de embolia, uma série de outras coisas, e outras não.
Aí o Russomano comentando a questão da Covid-19 no que se refere a moradores de rua e frequentadores da Cracolândia, região de consumo de crack no centro de São Paulo. Depois, ele disse que foi mal interpretado, que não quis associar a falta de banho a uma eventual maior resistência dos moradores de rua.
Nessa explicação, ele afirmou que estava apenas colocando em xeque a ideia do distanciamento como estratégia na pandemia, dizendo que em locais mais pobres ou periféricos esperava-se um índice de mortes maior. A declaração foi dada e depois explicada pelo candidato, mesmo havendo pesquisas disponíveis que já mostravam que o risco de morrer de Covid-19 em São Paulo era até 10 vezes maior em bairros com pior condição social.
O Russomano também entrou na disputa política em relação à vacina da Covid-19, uma guerra aberta por Bolsonaro contra o imunizante que vem sendo testado pelo governo paulista, do João Dória, em parceria com uma empresa farmacêutica chinesa. O candidato chegou até a cometer gafes ao dizer que a vacina, que serve basicamente para que as pessoas não fiquem doentes, deveria ser testada em pessoas já doentes.
Hoje, terça-feira, o Russomano, assim como já tinha feito o Bolsonaro, saudou a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por suspender os testes dessa mesma vacina após a morte de um voluntário que participava da pesquisa sobre a eficácia do imunizante. Essa decisão da Anvisa é controversa e questionada. A gente vai tratar desse assunto daqui a pouco. Mas esse é o contexto geral da campanha do Russomano, que pela primeira vez faz uma campanha diretamente associado a um presidente da República.
O fenômeno Russomano de começar lá na frente e ir caindo nas pesquisas durante a campanha começa sempre com um outro fenômeno muito comum, que ajuda a gente a entender as pesquisas de intenção de voto, especialmente quando a campanha ainda não esquentou, quando as pessoas não estão prestando muita atenção na disputa. É um fenômeno chamado recall.
Recall é um nome para a lembrança que o eleitor tem. E, normalmente, os institutos de pesquisa fazem a seguinte pergunta. Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria? Então, apresenta nomes ali para o entrevistado. Quando a campanha está no começo, é normal que o entrevistado cite alguém que ele já conheça. Russomano, como a gente já disse, está na sua terceira disputa pela Prefeitura de São Paulo. E, além disso, ele participa de programas de TV em que adota um discurso de defesa do consumidor. O que ocorre normalmente é que, quando as pessoas começam a olhar mais para a campanha, essa percepção sobre as opções vai mudando.
Bom, a gente falou aqui que agora, em 2020, o Russomano tem algo de diferente em relação a outras campanhas, que é o apoio explícito do presidente da República. E um aspecto interessante é olhar em que momento essa queda nas pesquisas ocorre para o Russomano. Lá em 2016, o Russomano saiu na frente, veio caindo, mas na véspera da votação ainda disputava o primeiro lugar. As pesquisas mostravam um empate técnico entre o Haddad, o Serra e o Russomano. No Ibope ali da véspera da votação, cada um deles tinha 26% de intenção de voto. Russomano, no fim, ficou de fora do segundo turno.
Aí em 2016, ele veio caindo também. A menos de uma semana da eleição daquele ano, mais ou menos na distância que a gente está agora da votação, o Russomano tinha 22%, segundo o Datafolha, em segundo lugar. No final, ele acabou em terceiro de novo, e naquela disputa nem teve segundo turno. Agora, em 2020, também a menos de uma semana da eleição, Russomano está empatado na segunda colocação. Ele tem 12% das intenções de voto, segundo o Ibope, mas está numericamente atrás do Guilherme Boulos, do PSOL, que tem 13%.
Se a gente olhar esses índices do Russomano, dá para notar, portanto, que a cada eleição, mesmo começando lá na frente, ele chega cada vez mais desidratado na reta final. Isso quer dizer que ele está fora do segundo turno? Pelo retrato do momento, não. O prefeito Bruno Covas lidera com 32%, uma margem de 16 pontos percentuais sobre os adversários. Está numa situação até mais confortável do que o Dória estava em 2016, numa eleição que acabou definida em uma só etapa. Ali, no bololô da segunda colocação hoje, além do Boulos e do Russomano, também está o Márcio França, do PSB, empatado tecnicamente com os dois, com 10%.
Então, na maior cidade do país, agora há duas questões centrais. A primeira é saber quem vai para o segundo turno com Bruno Covas. A segunda é se 2020 pode repetir 2016 e ter a fatura liquidada já no primeiro turno.
Como a gente citou na primeira parte do programa, a Anvisa suspendeu os testes entre humanos da vacina que vem sendo desenvolvida pelo governo paulista via Instituto Butantan, em parceria com uma empresa chinesa. O redator Estevão Bertoni escreveu sobre o tema aqui do Nexo. Estevão, quando houve essa suspensão e o que aconteceu nesses estudos para justificá-la?
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ligada ao governo federal, suspendeu na noite de segunda-feira os estudos da Coronavac, a vacina do laboratório chinês Sinovac, que vem sendo testada pelo Instituto Butantan, ligado ao governo de São Paulo. Segundo a Anvisa, houve um evento adverso grave com um voluntário da pesquisa, que tem mais de 10 mil participantes. Por isso, o órgão resolveu parar tudo para avaliar o que aconteceu e só então vai decidir se autoriza a continuidade do estudo. O Butantan confirmou que havia relatado esse evento adverso grave para a Anvisa na semana passada, mas alegou que ele não tinha nada a ver com a vacina. O presidente do Instituto, Dimas Covas, falou que estranhou a decisão da agência, que só soube da suspensão pela imprensa. Ele disse que não poderia informar o que aconteceu com o voluntário devido ao sigilo médico que envolve esse tipo de teste. Mas já se sabe que o governo de São Paulo está investigando a morte de um voluntário de cerca de 30 anos por suspeita de suicídio ou overdose. Não se sabe nem se ele tomou a vacina ou um placebo, uma substância sem efeito que é aplicada num grupo de voluntários para que os pesquisadores comparem os resultados e avaliem a eficácia da vacina. Em outubro, um voluntário dos testes com outra vacina, a de Oxford, também morreu no Brasil por complicações da Covid-19. Ele não tinha tomado a vacina, mas o placebo, e os testes puderam continuar.
E, Estevão, por que existem suspeitas de interferência na Anvisa de que algo eventualmente esteja se sobrepondo a decisões técnicas?
O governador de São Paulo, João Dória, e o presidente Jair Bolsonaro têm travado uma disputa em torno da vacina. O Dória já tinha dito que ela seria obrigatória no estado e o presidente respondeu que ninguém pode ser forçado a se vacinar, embora ele mesmo tenha assinado uma lei prevendo essa possibilidade. O governador paulista também vinha pressionando o Ministério da Saúde para adquirir a Coronavac, para que ela seja distribuída pelo SUS em todo o país. O ministro Eduardo Pazuello chegou a confirmar a compra, mas o Bolsonaro cancelou o acordo menos de 24 horas depois de dizendo que o brasileiro não seria cobaia de nenhuma vacina. Agora, o Bolsonaro respondeu um seguidor nas redes sociais comemorando a suspensão dos testes do Butantan. Ele escreveu no Facebook que era mais uma vitória do presidente nessa disputa. O estranho é que a suspensão dos estudos da vacina ocorreu no mesmo dia em que o Dória havia anunciado que as primeiras 120 mil doses da Coronavac chegariam a São Paulo em 20 de novembro. Essas vacinas não podem ser usadas sem autorização da Anvisa. Por isso, a decisão da Agência de Vigilância Sanitária de suspender os testes levantou suspeitas de interferência do presidente. O diretor-presidente do órgão, o Antônio Barra Torres, já havia dito em outubro que a avaliação das vacinas não sofreria qualquer influência externa, mas ele é conhecido por ser um apoiador do Bolsonaro e por ter ido a manifestações ao lado do presidente em plena pandemia.
Valeu, Estevão. O texto dele está disponível no nexojornal.com.br.
No Peru, nosso vizinho de América do Sul, mais um presidente caiu. O repórter especial João Paulo Charlot explica a crise política do país.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. O presidente do Peru, Martín Vizcarra, dançou. Por decisão da maioria do Congresso, ele foi retirado do cargo na noite de ontem, segunda-feira. Vizcarra é acusado de ter pressionado funcionários de seu gabinete a mentir numa investigação sobre suposto pagamento superfaturado a um músico local chamado Richard Swing. Além disso, a oposição levantou histórias de pagamentos de propina que teriam sido recebidos por ele quando ainda era governador da província de Moquegua, em 2013 e em 2014. O presidente peruano rechaça as acusações, mas disse que não vai recorrer. A figura jurídica usada pelos parlamentares para tirar ele do cargo é um capítulo genérico da Constituição que trata de algo chamado incapacidade moral. Eu conversei hoje cedo com um professor de Direito na Universidade do Pacífico de Lima, o Alonso Gurmendi, que disse que essa figura jurídica é, na verdade, uma brecha na Constituição para retirar um presidente que simplesmente não tenha tido apoio no Congresso. E é bem esse o caso do Vizcarra. Ele assumiu o cargo em março de 2018, depois da queda do presidente conhecido como PPK, que foi pego num caso de corrupção com a brasileira Odebrecht. Mas não acaba aí a história de instabilidade presidencial no Peru. Antes de PPK, o presidente Ollanta Humala foi preso na mesma operação. Recuando até o mandato anterior, nós vemos que Alan Garcia se matou com um tiro na cabeça quando a polícia ia prendê-lo por envolvimento com a Lava Jato local também. E a lista não para por aí. Antes deles, Alejandro Toledo foi preso nos Estados Unidos depois de a polícia ter encontrado mais de 20 milhões de dólares no apartamento dele no Peru. Ou seja, nos últimos 20 anos, desde o fim do governo Fujimori, todos os presidentes peruanos tiveram algum tipo de problema. É lógico que esse longo histórico de instabilidade afeta o país atualmente. O Peru vai ter eleição presidencial em abril do ano que vem. Até lá, o presidente do Congresso, Manuel Merino, fica inteiramente no poder. Mas nada indica que a transição possa ser tranquila ou capaz de encerrar a instabilidade peruana.
Da queda de Russomano na intenção de voto para a prefeitura paulistana, passando pela suspensão dos testes de uma vacina pela Anvisa e terminando com a instabilidade política no Peru, durma com essa.
Com roteiro de Conrado Corsalete, participações de Estevão Bertone, João Paulo Charlot, produção de Letícia Arcoverde e edição de áudio de Maurício Abadio, Durma Com Essa vai chegando ao fim. A pesquisa Ibope sobre a corrida pela cadeira de prefeito paulistano em 2020, que a gente citou no programa e deu resultado, foi feita entre os dias 7 e 9 de novembro, com 1.204 eleitores da cidade. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O número de identificação na Justiça Eleitoral é SP07164-2020. É isso aí, a gente espera você amanhã. Até!